Oi, mundo! Eu não sei onde você está, eu não sei o que está fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é felicidade. Eu não sei quando você escutará isso, mas eu gravo no último dia de 2022, e essas últimas semanas do ano elas são usualmente marcadas por um tipo de balanço, um fechamento de ciclo que tende a levar para um tipo de revisão do período. E é atravessado nesse contexto que eu gostaria de falar sobre a felicidade na segunda clínica do Lacan. Que é uma felicidade não toda, uma satisfação, um prazer, um movimento de estar em movimento e na experiência. A construção da felicidade nessa segunda clínica, nesse momento atual que a gente vive em sociedade, ela passa muito associado ao que seja o desenvolvimento de uma vida interessante. Uma experiência que seja dotada de interesse e da intensidade devida. É algo que é socialmente oferecido ou almejado como uma vida plenamente feliz. Né? Se busca essa felicidade toda, né? Que teoricamente só poderia ser alcançada, experimentada. A partir das. Só sentindo prazer, né? Só vivendo experiências que, bom, são sentidas a prazer, a partir do prazer, né? A clínica, a sociedade, vai nos levando a outra relação com isso, né? Que é da ordem da vida. Que é dar um tipo de valoração que inclui, inclusive, aquilo que foi sentido como desprazeroso. Mas que inclui a partir de um lugar de interesse e intensidade, né? É a busca de uma vida interessante, a construção, né, disso. Uma inclinação para o que seja o prazer, o movimento. Não o desprazer em si, né? Ok, é desprazeroso, mas um ato de sentir e viver, inclusive aquilo, né? Não apesar, mas inclusive daquilo, né? Uma ideia, não sei quem passou por isso esse ano, mas casar é uma coisa e tanto, né? E morar junto e afins, mas se divorciar também é uma coisa e tanto, né? Seja um divórcio tranquilo, já e amigável desde o início, ou que, bom, não exatamente, que a gente pode chamar de litigioso, ou desses que se passam dias, semanas e meses num processo de luto. Reelaboração, intenso, né? É algo também, faz ali, pode fazer parte, né? Como ser demitido e precisar mudar completamente de vida também é um processo que pode ser vivido a partir de uma intensidade e vivido a partir de uma posição de interesse, né? Uma posição de, bom, sim, isso me ocorre, né? Isso me afeta, isso me leva a lugares, a desdobramentos que eu não podia imaginar. Nesse sentido, também, pensando até em exemplos fortes, existe uma médica chamada Ana Cláudia Quintana, que ela é referência aqui no Brasil em cuidados paliativos, que é o tipo de cuidado que se dá para alguém acometido por uma doença ou em uma situação que não existe a possibilidade de cura, né? Apenas um tratamento paliativo, né? Algo que não vai resolver, mas ajuda. E essa médica escreveu um livro, que aliás eu recomendo muito, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? De novo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E nessa obra ela conta um pouco da sua conduta nos cuidados paliativos, né? Defende que os pacientes não sejam sedados, né? Não sejam colocados para dormir, anestesiados, até não sentirem mais nada, né? Que não se busque a desidratação, uma morte rápida e 100% indolor e que o sujeito não esteja ali, né? Vamos colocar para dormir. Não, ela defende que, bom, recebam o cuidado para que não sofram desnecessariamente, né? Mas que vivam a experiência da morte, em que possam estar vivos ao morrer, né? A construção dela, da medicina dela, da clínica dela, é muito a partir da felicidade enquanto prazer de estar sentindo e se deixando sentir, né? A felicidade enquanto um ato e não destino, né? A ser alcançado, incluindo os eventos mais drásticos. Pense em alguém que, bom, acompanhou a morte da mãe no último ano, né? Ou algo assim. É um processo que todos vão passar, né? Eminentemente, acompanhar a morte da geração ou dos cuidadores que lhe possibilitaram a constituição e a vida. Ok, o processo será mais ou menos intenso para cada um, né? Beirando alguns que podem viver essa experiência a partir de uma irrelevância, né? Mas beirando também aqueles que podem viver essa experiência a partir, né, de uma insuportabilidade de angústia, né? Não dá para viver sem o outro. E que também é um jeito, faz parte, né, do processo ali, do que é compreendido como luto, a perda, a separação, a reconstituição, a reelaboração. A questão é, bom, só se vive isso uma vez, né? Aliás, a morte, a maior parte das pessoas só vai experienciar uma vez, né? De fato, é um processo de intenso afeto e angústia. Mas também é um processo que faz parte do estar vivo, né? Vivo, né? Claro, pode ser negado, pode, o sujeito pode querer se evadir disso, pode se sedar, né? Para não sentir isso, né? Para não experimentar o que seja o luto, nega-se o luto, bom, ok. É também uma saída, né? Mas uma outra também é algo que se vive uma vez, então, bom, talvez você possa usufruir disso. E de novo, o título do livro, né? Como é interessante, a morte é um dia que vale a pena se viver, né? Bom, esteja vivo para isso, né? Viva, assim como o luto, assim como o divórcio, assim como, bom, né? Não apenas aquilo que é sentido como prazer de imediato, que uma promoção no trabalho, uma casa nova, que é muito mais fácil, né? Agora, como a gente consegue estar nos momentos que são adversos, né? E, bom, estar a partir de um lugar que, né, nos é caro, que nos é importante, né? A construção de uma vida interessante é, por vezes, feliz, né? Passa muito de espaço, passa por esses momentos, né? Mas não apenas sentidas como prazerosas. Se permitir sentir ou poder ser sentido, elaborar o que precisa ser elaborado, então seguir, né? A felicidade enquanto um ato e não um destino se constitui na inclusão do que também é o desprazer. Não de estar ali, né, de fato, repetindo o desprazer e ruminando, que isso tem muito mais a ver com o episódio anterior, né, sobre ressentimento. Mas, bom, a vida é cheia de desprazeres, né? Alguns podem ser evitados, de fato, não precisamos jogar contra nós mesmos, porque aí é um tipo de satisfação muito diferente, né? Não precisamos jogar contra nós, mas vários dos desprazeres não são negociáveis, né, em seu todo. De novo, essa questão se você vai viver aí a morte dos seus progenitores, como, né? Dessa geração que veio antes, como você vai viver um divórcio, como você vai viver a mudança completa de emprego. Ok, né? Não dá para negociar muito a coisa, dá para você ver como você vai viver, né? Ela. Isso é interessante. E uma coisa é que se pode abrir espaço para que isso seja uma experiência em processo que nos constitua, que nos leve a alguma coisa. E, entanto, é importante eu dizer que isso em nada significa estar sempre olhando pro lado positivo. Não é good vibes, não é esse. Não é sobre isso, né? Porque aí a gente já estaria muito mais na esfera da negação de novo. É sobre incluir o desprazer e sentir a partir da intensidade e interesse, né? Construindo uma vida cheia de variações, altos e baixos, diferentes afetos e que direcionam o sujeito, de fato, ao movimento, né? Não à busca de uma felicidade mítica. Isso que a gente vê nas novelas, que a gente vê nas propagandas, né? Felizes para sempre sem nenhum percalço. Bom, não é assim. A vida não é assim, né? E faz parte. É a constituição de uma vida interessante, uma vida que se pode ser dita como felicidade, né? Ela inclui esses momentos, momentos que são, assim, por vezes muito difíceis de serem colocados em palavras, e que com o tempo a gente vai colocando em palavras, a gente vai elaborando, e que, bom, certamente não saímos iguais desses momentos, né? É uma vida interessante, é uma vida de variação, é uma vida, entende? Ela comporta isso que é da ordem de estar vivo, né? É isso. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. É muito mais uma nota de rodapé, é um tema, eu acho, interessantíssimo, né? Ocupa muitos seres humanos, o que seja, essa felicidade. E espero poder voltar com esse tema mais vezes. E agradeço a todos que estiveram comigo nesse ano. Foi um ano muito interessante, de diferentes aspectos, e aqui no podcast também. Então, obrigado. E que o ano que vem possa ser também dessa ordem de interesse e de intensidade.